Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida.
O Ministério da Saúde Mental adverte. Não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada.
Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meu espetáculo, estamos aí então, os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo para você que tá aqui me ouvindo, episódio 50. E parabéns para esse podcast. Completamos um ano de conselhos. Na última segunda-feira, dia 10, 50 episódios no ar, todo domingo, quase todo domingo, vamos lá, vai, quase todo domingo. Eu acho que nesse um ano foram dois domingos sem conselhos. Muito feliz de estar completando um ano com esse podcast que eu amo fazer. Bom, muito obrigada por vocês estarem aqui me fazendo companhia depois de um ano dessa ideia no ar. Antes de começar esse episódio, eu quero avisar que eu também comecei a subir o episódio do Conselhos em vídeo no YouTube. Você pode ouvir o Conselhos em todas as plataformas de áudio. No Spotify você já estava conseguindo ver uns vídeos, né? Tem desde o episódio 44 ele está sendo postado em vídeo no Spotify e agora também no YouTube. Então é só você ir lá no meu canal Isabela Reis que vai ter lá uma playlist com todos os episódios do Conselhos, inclusive esse aqui que você está ouvindo, se você quiser me ver em vídeo também. Vou deixar o link aqui no descritivo do episódio. Bom, vamos lá para o episódio de hoje. Eu vou ler um caso aqui sobre inveja. Eu acho que a gente nunca falou de inveja aqui no Conselhos. E é um sentimento que eu acho que a gente demoniza muito, viu? Vamos ler esse caso então. Bela, eu fico constantemente me vigiando porque eu acho que eu sou uma grande invejosa. Eu sei que a gente vive essa realidade de ficar se comparando o tempo todo, com estímulos para isso na nossa cara, mas meu problema recentemente tem sido sentir inveja de pessoas próximas, que eu amo muito. Tenho achado a minha vida muito monótona e básica. Boa, mas medíocre, sabe? E eu acho que vivo cercada de gente extraordinária. Minha origem é de favela e eu tenho muitos conhecidos que saíram da mesma vielinha que eu e são incríveis. Amiga que tá fazendo sonho acontecer nos Estados Unidos, irmã trabalhando numa grande empresa sendo muito fodona, uma melhor amiga que é linda e bem-sucedida, e eu me pego sentindo um pouco de inveja dessas pessoas que eu amo e torço tanto. É uma sensação absolutamente esquisita, de felicidade por elas, mas uma pontada de quando será a minha vez? Às vezes eu acho que a minha sina é ser aquela personagem que é sempre a melhor amiga da protagonista, que tá lá, mas ninguém nem nota direito. Enfim, fico me questionando se sentir isso me faz uma amiga pior, se eu sou a temida pessoa falsa, sei lá. Não sei se o nome disso é inveja, mas eu também não sei mais como lidar com essa sensação. Obrigada pelo bate-papo dominical e por tudo que você faz e contribui na internet. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo seu e-mail. Olha, fiquei pensando, matutando, por quê? Qual é meu primeiro impulso ao ouvir a palavra inveja? Dizer que sentir inveja é algo completamente normal. É do ser humano, gente. É instintivo. Você sente inveja antes do seu cérebro conseguir processar qualquer outro sentimento ou qualquer tipo de trava a esse sentimento que é negativo, né? Não dá pra dizer que inveja é um sentimento positivo. É um sentimento negativo. Mas é natural. E eu acho que às vezes a gente tem um tabu muito grande de se ver como uma pessoa que tá sentindo inveja. Eu acho que ser uma pessoa invejosa, né, é diferente de sentir inveja. Ter um momento pontual que você olha uma situação e você fala, ai gente, que inveja dessa pessoa. E você se sente meio invejoso, meio recalcado. Eu acho que isso é normal, é do ser humano. Eu acho que a grande questão é se a gente alimenta ou não esse sentimento. Né? Porque alimentar essa inveja, que vem muito também da comparação, e é isso que eu quero falar, né? Dessas diferenças, que eu acho que é perigoso. Quanto isso envenena também quem está sentindo, quem está se comparando, né? Quem está sendo ali o invejoso da situação. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre inveja e eu vi que existe uma diferença entre cobiça e inveja. Eu não sabia. E aí, eu acho que, sei lá. Bom, vamos lá, vamos falar essas definições. A cobiça seria essa vontade de ter o que o outro tem. Então, a cobiça é o sentimento que te motiva, que faz você se empenhar para se igualar ao outro, para ter o que o outro tem, para construir a mesma coisa que o outro tem, para você chegar naquele lugar. É o sentimento que vai mobilizar os seus esforços para ter o que o outro tem. E aí, a cobiça tem um certo prejuízo para si próprio, porque você vira um nível de estresse absoluto, né? E gastando muita energia e num altíssimo nível de comparação e de nunca se contentar com o que você tem, porque você quer o tempo todo, você cria na sua cabeça, com você mesmo, uma competição ali com aquela outra pessoa para você tentar se igualar a ela. Então, você quer ter também aquilo que ela tem de qualquer jeito. Essa seria a definição de cobiça. A inveja é um pouco diferente. Ela surge também da cobiça, então ela passa pela cobiça, mas o invejoso não é só aquele que cobiça o que o outro tem, mas também se empenha em acabar com a felicidade da outra pessoa. Então, não é só aquele sentimento de, ah, eu quero ter o que essa pessoa tem, eu gostaria de estar onde essa pessoa está. A inveja é, eu quero que essa pessoa tem, eu gostaria de estar onde ela está e eu não quero que ela esteja lá. Eu não quero que ela seja feliz, eu não quero que ela esteja bem nesse lugar. Então, o foco do invejoso não só é chegar naquele lugar, mas é tirar aquela pessoa daquele lugar. Bom, eu acho que não é o caso da nossa ouvinte, né? Ela fala muito claramente que ela fica feliz pelas conquistas das amigas, ela fica feliz de ter pessoas extraordinárias em volta dela, que ela admira. Mas a grande questão desse meio é essa sensação de, pô, será que eu nunca vou chegar nesse lugar? Né? Será que eu vou ser sempre a amiga da protagonista e não a protagonista? E aí eu acho que essa sensação dela tem muito menos a ver com essa inveja, como esse movimento de destruir o outro, né? Ou essa cobiça também de ela trazer isso como um motivador para ela alcançar esse lugar. Eu não sei se o e-mail dela deu a entender que estar se comparando com essas pessoas faz com que isso seja um motivador para ela. Pode até ser que seja, mas eu acho que não está exatamente claro isso do e-mail. Eu acho que a grande coisa desse e-mail é a comparação. Não é nem a cobiça, nem a inveja. Eu acho que pode até ser uma inveja pontual, né? De você ver uma situação, ver uma conquista e ficar, ai, cara, que inveja, queria tanto estar nesse lugar. Queria tanto também ter conquistado isso. Sabe, aquele sentimento que meio que dá e passa, que aquilo não vira uma coisa que você alimenta você contra aquela outra pessoa. E nem contra você mesmo, né? Mas eu acho que tem um lugar no e-mail dela que é de muita comparação. E eu acho que a comparação é o grande detonador, tanto da cobiça quanto da inveja. E assim, a gente tá é muito cafona, né, falar isso, mas assim, a gente tá num momento digital que a gente tem, gente, assim, literalmente bilhões de pessoas pra gente se comparar. Porque quando a gente pensa antigamente, né, o nosso raio de comparação, vamos botar, sei lá, 60 anos atrás, 70 anos atrás, era meio assim, quem são os nossos vizinhos, né? Você se compara com seu vizinho, com teu primo, no máximo com alguém ali distante, um conhecido. Não é você abre a internet e você pode se comparar com qualquer pessoa que está do outro lado do mundo, que você nunca viu, que está em outra cidade, que está em outro estado. Tem muito dessa reflexão no livro, eu acho que é no Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que ela começa a falar dessa história, desse padrão de beleza e dessa comparação, que ela fala isso, que antigamente as mulheres se comparavam, né, elas tinham como parâmetro as pessoas que eram ali da mesma cidade, do mesmo bairro, da mesma vila. E a partir da prensa, se eu não me engano, que é quando começam os primeiros jornais, né? E aí também começam as primeiras imagens que você consegue fazer circular fotos e imagens de outras pessoas que não são do convívio, que começa a surgir essa ideia de comparação. Será que eu tô falando alguma merda colossal? Eu acho que não, gente. Eu acho que é isso mesmo. Depois eu posso até referenciar aqui no descritivo desse episódio qual é o capítulo que fala disso. Eu vou catar o meu livro, Mito da Beleza, eu vou achar. Se a gente pensa que as primeiras comparações que foram feitas nesse sentido negativo, de você se comparar com o outro, foi lá ainda no papel, né? No jornal de papel, nos primeiros jornais de papel. Imagina agora na internet. Então, a gente não só se compara com as outras pessoas que estão em volta da gente, os amigos muito próximos, mas com pessoas completamente desconhecidas que a gente sequer sabe o contexto. A gente não sabe nem como é que aquela pessoa chegou naquele lugar, a gente não sabe nem como é que aquela pessoa conquistou aquilo. A gente não sabe nem se essa conquista é de fato verdadeira. Porque também tem isso. Posta fotos lindas do seu relacionamento e você vive um relacionamento abusivo. Aí tá um monte de gente sentindo, nossa, ai que inveja, o relacionamento de fulana. Ai, parece ser tão bom esse namoro. Nossa, como eu queria um relacionamento igual a esse. E a realidade é outra. Porque também é tudo uma mise-en-scène, né? É tudo uma encenação. Quase tudo uma encenação. Mas o que que eu acho que eu diria para nossa ouvinte, que é o exercício que eu também faço, vou dizer onde é que a comparação me bate. Eu me comparo muito com pessoas que são mais velhas, que têm tipo 40 anos, 30 e muitos anos. Então às vezes eu fico, ai, olha o que que fulano acabou de fazer, olha o que que fulano conquistou, poxa, caraca, pô, queria estar nesse lugar, queria estar fazendo isso, queria estar conquistando isso. Eu mesma paro e falo, Isabela, fulano tem 10 anos a mais do que você. Cara, pelo amor de Deus. É justo com você essa comparação? É justo você se comparar com uma pessoa que tem 10 anos a mais do que você? Onde essa pessoa estava 10 anos atrás? Será que ela estava no mesmo lugar que você está agora? Será que não é só uma questão de tempo, de mais 10 anos para você chegar nessa conquista? Então, ou eu me comparo com alguém que tem... que é mais velho que eu, ou alguém que faz o que eu faço há muito mais tempo. Então, vamos lá, quando eu comecei a, sei lá, virar podcaster, a virar influenciadora, ter seguidores no Instagram, eu me comparava com algumas outras criadoras de conteúdo e eu ficava, caraca, olha ela, cara, pô, fazendo essa publi, porra, quantos seguidores, não sei o quê. Aí, às vezes, eu via essa mesma pessoa falando, não, porque tô completando 10 anos de internet, eu tinha acabado de começar. Ah, tô 6 anos produzindo conteúdo, eu tava, tipo, 2 anos. Não tem como, gente, não tem como, assim. São pontos muito fora da curva quando a gente consegue encurtar tanto um caminho. Fazer as coisas virarem, as coisas darem certo com realmente muito menos tempo do que os outros. Então, tem muitos pontos na sua trajetória, minha amiga que escreveu, que eu tenho certeza que são diferentes dos seus amigos, da sua irmã. Quais são esses pontos, sabe? Porque, assim, às vezes, cara, você escolheu fazer outro tipo de faculdade. Às vezes você fez outra... as suas amigas estão lá, tá nos Estados Unidos dando certo. Você teria feito essa faculdade? Você teria seguido esse caminho? Você gostaria de ter tido essa profissão? Eu fico pensando na estabilidade, por exemplo, que o Rafael tem sendo médico. Eu teria feito 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência? Deus me livre, gente. Sabe aquela, assim, aquela inveja que dá e passa? Eu acho que também a gente precisa se colocar... Eu teria tomado essa decisão se eu tivesse essa oportunidade? Às vezes, essa semana mesmo, me perguntaram no Instagram. Ah, o que que você acha dos pais que viajam e deixam os filhos pequenos? Eu falei, caraca, que inveja. Se eu tivesse a oportunidade de viajar e deixar meu filho agora, eu faria... Eu e meu marido viajar, passar 2 semanas viajando, deixar o Martin aqui, eu faria? Não, eu não faria, não tenho coragem. Então é aquela inveja que faz assim, ó. Ela vem, faz assim, eu me coloco no meu lugar e ela passa. Eu acho que são duas coisas. Uma coisa é, se você vê uma coisa que uma pessoa tá conquistando e aquilo realmente te bate como algo que você quer. Então assim, ah, eu vejo uma pessoa, por exemplo, terminando um mestrado, terminando um doutorado, e eu falo, cara... Que inveja, eu queria estar terminando o mestrado. Então, o que que eu vou fazer com esse sentimento? Eu vou usar isso para entender, refletir mesmo, falar, putz, eu acho realmente que eu queria fazer um mestrado. Eu acho que essa é uma inveja que tem um lugar, tem um fundo de uma verdade, de uma expectativa minha, de um sonho meu. E transformar isso num motivador, então fazer desse sentimento ali, aquela cobiça que é o que vai te motivar, a conquistar isso também? Pode ser. Ou então, olhar o todo, né? Você tira o zoom da situação e pensa. Gostaria de ter feito isso? Se eu tivesse essa oportunidade, eu faria? Não, não faria. Então vai passar. Eu acho natural, gente, sentir inveja. Mas eu acho que a grande questão é o que a gente faz com esse sentimento. Porque só alimentar esse lugar da inveja só vai te fazer mal. Só faz mal pra quem sente. E eu acho que isso diz muito sobre você. Se você sente tanta inveja de outras pessoas e de conquistas de outras pessoas, significa que você tá num caminho que não te faz feliz. Se todo mundo que você olha, você sente inveja do que a pessoa tá conquistando, com o que a pessoa tá trabalhando, o sonho que ela tá realizando, o que é no seu, na sua vida, então, que você pode mudar para se encaminhar para uma trajetória que seja um pouco mais parecida com as coisas que você almeja? Se a inveja que você sente são dos sonhos que você gostaria de realizar ou de você gostaria de estar realizando, talvez isso diga alguma coisa sobre as suas insatisfações, sobre alguma coisa sobre a sua vida que não tá legal. Uma oportunidade que se abre para refletir. Ah, Isabela, mas não é tão simples assim. Eu sei, você decidir que, eu tenho muita inveja de quem é milionário e agora eu vou decidir ter um, você vou decidir a partir de amanhã ser milionário. Não é assim que funciona, né? Ah, eu tenho muita inveja de quem está num relacionamento e amanhã eu vou arrumar um namorado. Não é assim que funciona. Mas eu acho que vale os 5 minutos de reflexão, de identificar esse sentimento e agarrar ele. Pega a inveja e tenta entender o que ela tem a te dizer. E não só repelir como um tabu, como se fosse a pior dos sentimentos, a pior coisa do mundo. Meu Deus, que ser humano horrível eu sou. Não, o que isso está querendo te dizer? O que essa inveja está querendo te dizer? Todas as vezes que eu me lembro que eu senti inveja, assim, de conquistas de pessoas que são mais velhas, né, como eu disse, ou que estão há mais tempo fazendo o que eu faço, eu entendi que, na verdade, aquilo significava que eu estava sendo muito dura comigo, muito crítica comigo, um excesso de crítica, um nível de exigência. E às vezes que eu senti, por exemplo, isso em relação ao meu marido, a partir do nascimento do meu nosso filho, já falei muito disso no nosso episódio sobre ressentimento, essa inveja desse pai, sabe, que sai para trabalhar e não tem que pensar, não tem que trocar uma fralda porque tá trabalhando, sabe? Essas coisas da maternidade. O que que aquela inveja estava me comunicando? Dessa desigualdade, desse ressentimento. Estava comunicando o meu cansaço, né? O desequilíbrio nessa divisão. Estava me mostrando que eu estava muito incomodada com como as coisas tinham se assentado. Sobre isso eu falo mais no episódio de ressentimento, mas eu acho que a gente deveria dar a oportunidade de abraçar a inveja, de entender que é um sentimento normal, de olhar com carinho o que que isso está nos comunicando, para então a gente decidir como é que a gente vai lidar com isso. E é isso que eu queria propor para nossa amiga que mandou o e-mail, e é esse o exercício que eu faço, tá bom? É isso, gente. Feliz um ano, parabéns para os conselhos que você pediu. Domingo que vem eu estou de volta. Uma boa semana para você. Eu te encontro nas minhas redes e espero seu e-mail no conselhos que você pediu, @gmail.com. Um beijo!